Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, neste domingo, 6 de fevereiro de 2022, apresentada pela Ana Guedes, com a produção do Lio Saílo. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média 1530. Na internet estamos em direto em voa a português.com. Estamos ainda FM na Guiné-Bissau com a rádio Pigs de Jiguiti, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu ouvem-nos em FM com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Bube é a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, ouvem-nos em FM com a Uberolando. Na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária Casumai. Em Catiou, estamos em FM com a rádio educativa. Bem-vindos às estações parceiras que estão com a Voz da América. A partir de agora, na emissão deste domingo, vamos conversar aqui com o autor do livro Os Matumbos e o Valor da Sua Matumbice. É uma obra de um angolano que critica a ocidentalização de África. Depois vamos ter aqui desporto, vamos ter aqui os bastidores do desporto com o João Santa Rita e vamos falar da participação dos atletas africanos nas Olimpíadas de Inverno. Falaremos também de saúde com a doutora Graça Matinha e vamos conversar com um moçambicano que acaba de lançar o seu quarto livro. Mas para já, vamos então aqui às notícias.
Passemos agora às notícias internacionais. Neste domingo, eu sou Álvaro Lugero Andrade, em Moçambique. 4 mortos por decapitação e várias mulheres e raparigas raptadas é o balanço de um novo ataque atribuído ao grupo de insurgentes contra a aldeia Bengala 2, a poucos quilómetros da sede de Macomia, na província de Cabo Delgado. Relataram à Voz da América neste domingo testemunhas e sobreviventes. O grupo invadiu a aldeia a tiros no início da noite de ontem e decapitou 4 pessoas, incluindo um motorista de caminhões de carga que transportava material para a reconstrução da ponte sobre o rio Messalo. Outro motorista continua desaparecido. Fontes da Voz da América disseram que o ataque foi praticado por jihadistas moçambicanos e com a mesma violência do início dos ataques em outubro de 2017. Seca, recessão económica e altos preços dos alimentos voltam a colocar a Angola na lista dos 20 países considerados focos da fome, onde a insegurança alimentar aguda tende a crescer até maio. O alerta vem expresso no relatório Pontos de Fome, Alertas Precoces FAO-PAM sobre Insegurança Alimentar Aguda das Nações Unidas. Entre agosto e novembro do ano passado, Angola também integrou a lista de nações onde a fome era preocupante. O chefe de Estado do Senegal foi eleito hoje presidente da União Africana no último dia da 33ª sessão ordinária da Assembleia da Organização, que decorreu desde ontem de forma presidencial em Addis Abeba, Etiópia. Na sua intervenção, Macky Sall condenou o ressurgimento do fenómeno dos golpes de Estado, que, segundo ele, constitui um grande ataque à democracia e à estabilidade institucional no continente. A referência do novo presidente aos golpes decorre dos liderados por militares no Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso, além da recente alegada tentativa de golpe na Guiné-Bissau. Sall reiterou o compromisso de trabalhar em conjunto com todos os países membros no exercício do mandato e prestou homenagem aos fundadores da União Africana. Angola vai ocupar a 3ª vice-presidência rotativa da organização. O presidente moçambicano agradeceu o apoio prestado por todos os países africanos no combate ao terrorismo ao intervir na 35ª sessão da Assembleia da União Africana. Nunes enfatizou que, se não fosse a pronta intervenção das forças apoiadas por militares do Ruanda e da SADEC, o terrorismo poderia ter se alastrado para outros países da região sul do continente.
A situação prevalecente em algumas regiões do continente exige a nossa atenção. O ressurgimento do fenómeno de mudança inconstitucional de governos no nosso continente contraria os valores de princípios e universais de Estado de Direito Democrático.
Os Estados Unidos reiteraram hoje que não enviam tropas para iniciar uma guerra com a Rússia, depois de 3 mil soldados terem chegado à Alemanha e também com destino a países da Europa Oriental, no momento em que aumenta a tensão na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse hoje à cadeia de televisão Fox News que o presidente Joe Biden, e cito, está ciente há meses que os Estados Unidos não enviam forças para iniciar uma guerra ou travar uma guerra com a Rússia na Ucrânia. Fim de citação. E acrescentou, enviamos forças para a Europa para defender o território da NATO.
Então, nos próximos minutos, vamos falar de os matumbos e o valor da sua matumbice. É uma conversa sobre cultura e mais com Catwin Zenze Nkuma, o autor do livro Os Matumbos e o Valor da Sua Matumbice, que é uma obra em que critica a ocidentalização de África. Uma conversa que manteve com o Kim Chaliongo.
A necessidade de valorização das línguas nacionais obriga o governo angolano a olhar para as consequências do colonialismo no capítulo cultural e deles se despir para que o país consiga resgatar a sua verdadeira identidade. A ideia defendida pelo escritor Nkatua Zenze Nkuma, para quem as línguas banto, antes da colonização europeia, já estavam evoluídas do ponto de vista da sua norma de uso. O autor aborda esta e outras questões no seu livro Os Matumbos e o Valor da Sua Matumbice, que tem apresentação pública marcada para este mês em Luanda.
Quando um povo se desliga das tradições dos seus antepassados, da sua própria cultura, porque acha melhor estar ligado por fator de história à cultura daquele que lhe oprimiu e que lhe obrigou a se afastar dos seus antepassados, este povo está morto. Não é à toa que um dos elementos da cultura portuguesa é exaltada como sendo a mais viva expressão da imortalidade do povo português. Esta mais viva expressão de imortalidade do povo português é a língua portuguesa. Por quê? Porque os portugueses acham que é uma língua de conquistadores e dominadores. Quem são os conquistados e quem são os dominados? Nós, que agora nos consideramos como povos lusófonos. Se nós hoje somos povo lusófono, na bantunidade, nós estamos mortos. Então, é preciso nós revermos realmente as consequências do colonialismo nos seus quatro campos. É preciso olharmos com olhos de ver e não sermos nécios em relação aos resquícios do colonialismo. Porque a língua portuguesa não é melhor em relação à nossa língua, assim como as nossas línguas não são melhores que a língua portuguesa. Mas se há aqui uma exaltação absurda, porque os portugueses tiveram que conjugar todos os seus sentidos civilizacionais juntos no mesmo sentido absurdo de superioridade. E se vemos na realidade, iremos constatar que as nossas línguas maternas, as nossas línguas bantas, quando os portugueses, os ingleses, os espanhóis, os italianos chegaram aqui, até mesmo os franceses e muitos outros, eles encontraram a nossa língua já bem gramaticalizada, só no aspecto oral e não descritiva. Ao passo que as línguas deles, naquela altura, não estavam ainda gramaticalizadas. Então, nós estamos diante de uma herança cuja qualidade é de prata, que nós adotamos a língua portuguesa, e fomos ensinados a desvalorizar as nossas línguas maternas, que em comparação com a delas eram línguas de ouro. Porque uma língua moderna só é quando ela é gramaticalizada. Quando os portugueses chegaram aqui, a língua deles não era gramaticalizada. Logo, não vão dizer que aqueles que foram as línguas nacionais
são atrasados porque é uma língua já gramaticalizada, vamos assim dizer, há muitos séculos. Eu posso que a língua portuguesa só está gramaticalizada há 6 séculos atrás. Então, o que é que eu vou dizer? Então, estamos diante de quê? Por isso, surge então esta obra, para redefinir determinados conceitos pejorativos contra as identidades culturais dos nossos avós.
Para Nkatuanzenze Nkuma, a língua é o primeiro elemento da identidade cultural. A sua valorização passa pela inclusão no currículo escolar, de modos a ter igual tratamento com a língua portuguesa. Não sendo esta realidade em Angola, faz crer que o governo não tem políticas culturais sinceras.
Sinceramente, eu não sinto que o Estado angolano tenha feito o essencial para a valorização da nossa cultura. Porque, no meu ponto de vista, uma vez que o Estado angolano, até agora, não compreendeu a necessidade de colocar, em princípio, aquela que é, entre todas as nações no mundo, o seu primeiro elemento identitário, isto é, a sua língua materna ou as suas línguas maternas. Então, faz-nos constatar que não temos nenhum princípio sincero em valorizar a nossa cultura. Porque o nosso primeiro elemento cultural, que é a nossa língua, as nossas línguas vernaculares, o governo não tem dado primazia para que ela possa concorrer, para que elas possam concorrer nas suas respectivas regiões com a língua colonialista, porque não vimos ela a ser incluída no currículo escolar a partir da base. Somente vimos no ensino médio algumas disciplinas com a característica do uso da instrução das línguas nacionais e também no superior uma e outra cadeira em que o aluno possa escolher uma dentre as línguas nacionais para incluir no currículo. Em qualquer parte do mundo, as línguas nacionais, para constar no currículo escolar, ela deve ser vista como algo a ser colocada logo para o ensino básico. As línguas nacionais devem ser ensinadas a partir do primário. É lá na base, porque é da infância onde o cidadão começa a aprender a sua língua ou uma língua. Então, se no currículo escolar não consta o ensino das línguas maternas, então eu teria dificuldade em dizer que o Estado tem feito o essencial para a valorização da nossa cultura. Isto não acontece. E se não acontece, não me resta concluir que aquela lei traga pelo colono sobre a proibição do uso e do ensino das línguas nacionais nas escolas públicas e missionárias. Até o dia de hoje, o nosso Estado independente ainda não levantou aquela mesma proibição. Logo, estamos a ser subordinados por aquela lei colonial. Então, é preciso que se baixe, ou seja, que se levante aquela lei colonial para então baixarmos uma lei que nos dá também o direito de utilizarmos em todos os seus setores, quer no público, quer no acadêmico, se assim dizer, incluir também as línguas nacionais. Né? Ou seja, as línguas nacionais também na vida pública. Eu penso que isto é uma coisa que nós devemos debater seriamente e eu trago nesta obra como uma necessidade imperiosa.
O valor das revoltas protagonizadas por indivíduos não instruídos e que culminaram com o alcance da independência em 1975, é outro assunto retratado no livro da edição do autor, que destaca a sublevação contra o colonialismo para o resgate dos valores políticos, culturais e sociais do povo angolano nos três grandes eventos da década 60 e que foram determinantes para o alcance da independência de Angola a 11 de novembro de 1975. As revoltas do 4 de fevereiro de 1961, da Baixa de Cassange e do 15 de abril, segundo um catuanzense Nkuma, e toda a narrativa à volta, propõe a redefinição de alguns conceitos pejorativos contra a realidade cultural de Angola.
Que a temática deste livro, partindo do título e do seu subtítulo, intitulado Os Três Eventos Extraordinários da Grande Ventania de 61, isto é, os três atos de sublevação contra o colonialismo para o início da luta armada para a libertação e independência de Angola, trago esse subtítulo para dizer que foram protagonizados por gentes que não passaram por uma instrução colonialista. E por este, estes eram vistos que não teriam capacidades morais e intelectuais de criarem um trabalho para a sua autodefesa e determinação. Mas vimos que estes primeiros três eventos, né, que foram 4 de fevereiro ou antes, a revolta da Baixa de Cassange e o 13 e o 15 de março, no norte de Angola, foram protagonizados pelos matumbos. E foi com base no protagonismo dos matumbos que os intelectuais nacionalistas que passaram por uma instrução colonialista, por uma assimilação colonialista, receberam um incentivo para deixarem de lutarem com ideologias contra o colono e pegarem em armas para expulsar o colono, porque só assim o colono se iria embora. E esta luz viram de longe os matumbos, enquanto os intelectuais nacionalistas achavam que com lutas ideológicas, com cartas, com manifestos escritos e documentos, o colono se ia embora. Estavam atrasados os intelectuais, ao passo que os matumbos viram, não, é só com jimvunda, com guerra, com katanas e pau e poucas armas, nós iremos conseguir a precipitação do colono a se retirar. Então é preciso vermos as redefinições que constam nesta obra. É preciso debatermos isto, porque são questões inovadoras, muito poucas pensadas por muitos de nós, porque há uma enorme redefinição de termos e conceitos pejorativos contra a nossa realidade cultural. Então temos aqui uma obra, creio que é muito rica na sua própria temática, porque tenho recebido elogios e me deixam muito satisfeito, que apontam de que as pessoas estão realmente a compreender. E na sua maioria, quem já leu o livro, eu lhe pergunto: és matumbo ou és um angolano ou és um assimilado? E todos estes acabam por me respondendo que são matumbos.
O valor cultural da matumbice, segundo o autor, é o conjunto de valores culturais das pessoas que não abraçaram o sistema de valores do Ocidente. Para o autor, são os matumbos os verdadeiros defensores do código de comunicação de unidade cultural dos autóctones povos de Angola.
O valor cultural da matumbice consiste na sua permanente transmissão de geração a geração de pais para os filhos, como em qualquer tradição, pois eu defino as matumbices como o sistema de valores culturais observados pelos indígenas autóctones africanos que não se submeteram, que não abraçaram o processo de colonização colonialista europeu. As matumbices é também um código de comunicação, de unidade e, sobretudo, de transmissão cultural dos filhos autóctones de Angola. E os valores destas mesmas matumbices acrescento como sendo a necessidade de mantermos acesa e protegida as utilidades de todos os elementos culturais e tradicionais dos nossos povos, dos nossos ancestrais. Infelizmente, as elites, os acadêmicos, para mim, aqueles que demonstram o verdadeiro sentido de gentes da terra que se paiaram aos hábitos e costumes ocidentais, de modo que já não conseguem ver valor algum na utilidade das nossas identidades tradicionais, porque assim concebeu, por meio do incentivo da educação colonial, por meio do processo de assimilação, que os valores culturais tradicionais afro-angolense não serviria para um preto, para um mbumbo, diante dos valores culturais europeus que estavam sendo impostos cá em Angola.
A herança da política colonialista sobre a segregação é outro aspecto abordado pelo autor, que se extrai com esta obra. Enquanto a Zenza Nkuma fala, por outro lado, de duas realidades sociolinguísticas em Angola ao se referir à existência de angolanos privilegiados em detrimento de outros.
Há em Angola a herança da política colonialista sobre a segregação contínua, onde alguns tendem a ser os mais privilegiados em detrimento de outros da sua mesma índole. No meu livro, eu procuro explicar que os privilegiados são os angolanos e os esquecidos, que não têm os seus nomes em algumas listas, em gavetas, são os mongolês. Porque nós estamos diante de duas configurações sociolinguístico-cultural em Angola, das quais uma é herança do colono português e a outra é herança das identidades culturais dos nossos ancestrais, ou seja, é herança da nossa paternidade cultural. Isto é, que o angolano é aquele que abraçou a cultura portuguesa, ou seja, é o indivíduo assimilado que, dentro do prisma ocidental, foi feito vítima e associada ao projeto associado ao projeto de assimilação colonialista. Este, o angolano, ao contrário do mongolê, que é o autóctone, que na visão do assimilado não se separou da cultura dos seus ancestrais e negou fazer parte do projeto de assimilação colonialista. Então, temos aqui dois elementos distintos de duas culturas. Uma que visa manutenciar ou a promover a cultura colonialista e outra que visa a manutenciar a cultura autóctone desta terra, dos povos desta terra, que são os mongolês. Sendo assim, essas palavras servem para mostrar que os privilegiados pelo Estado angolano são aqueles que evidenciam os hábitos e costumes portugueses, colonialistas, ao passo que aqueles que se colocaram como defensores e continuadores das tradições dos nossos antepassados, esses não merecem privilégios, porque estes, no tempo colonial, eram os ditos animais atrasados, ao passo que os assimilados eram ditos filhos da colonização. Então eram esses que
que tinham o direito de terem os privilégios dados pelo colono. E este espírito, esta consciência temos ainda hoje. Por isso é que artistas com privilégios e outros sem os mesmos privilégios.
Canto Anzen Zankuma, o autor do livro Os Matumbos e o Valor da Sua Matumbice. A obra vai ser apresentada publicamente no próximo dia 12 de fevereiro, em Luanda. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos. Domingo, 6 de fevereiro de 2022. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Votos então de um bom domingo. Amigos, não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. Em Angola são 14h30, em Moçambique pode entrar em sintonia com o Washington Fora de Horas às 15h30. Não esqueçam que a vossa participação é crucial para sabermos quem está connosco, quem nos segue, o que está a passar nos vossos locais de residência ou trabalho, ou seja, queremos que se juntem a nós, pois trabalhamos para vocês, mas também queremos a vossa participação. E não esqueçam, a Voz da América em Português está nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e, claro, no Facebook. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Ora então, bom domingo para todos. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, 6 de fevereiro de 2022, que está a ser produzida pelo Lisa Hill e apresentada pela Ana Guedes. Uma emissão que está na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem a emissão em FM em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Em Nampula e Rádio Encontro estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau podem nos ouvir em FM, em Catió com a Rádio Educativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo é Rádio Berolanda, em Buba é Rádio Papagaio, em Bafatá é Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos em FM com a Sitchanô, que é a Leste FM, estamos em Bissau com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Dentro em pouco vamos ter aqui saúde, depois vamos saber da participação dos atletas africanos nas Olimpíadas de Inverno. Iremos depois conversar com Falso Poeta, ele é um geólogo que edita também livros e é um moçambicano. Mas antes, as notícias do mundo.
Passemos agora às notícias internacionais. Neste domingo, eu sou Álvaro Lugero Andrade, em Moçambique. 4 mortos por decapitação e várias mulheres e raparigas raptadas. É o balanço de um novo ataque atribuído ao grupo de insurgentes contra a aldeia Bengala 2, a poucos quilómetros da sede de Macomia, na província de Cabo Delgado. Relataram à Voz da América neste domingo testemunhas e sobreviventes. O grupo invadiu a aldeia a tiros no início da noite de ontem e decapitou 4 pessoas, incluindo um motorista de caminhões de carga que transportava material para a reconstrução da ponte sobre o rio Messalo. Outro motorista continua desaparecido. Fontes da Voz da América disseram que o ataque foi praticado por jihadistas moçambicanos e com a mesma violência do início dos ataques em outubro de 2017. Seca, recessão económica e altos preços dos alimentos voltam a colocar a Angola na lista dos 20 países considerados focos da fome, onde a insegurança alimentar aguda tende a crescer até maio. O alerta vem expresso no relatório Pontos de Fome, Alertas Precoces FAO-PAM sobre Insegurança Alimentar Aguda das Nações Unidas. Entre agosto e novembro do ano passado, Angola também integrou a lista de nações onde a fome era preocupante. O chefe de Estado do Senegal foi eleito hoje presidente da União Africana no último dia da 33ª sessão ordinária da Assembleia da Organização, que decorreu desde ontem de forma presidencial em Addis Abeba, Etiópia. Na sua intervenção, Macky Sall condenou o ressurgimento do fenómeno dos golpes de Estado, que, segundo ele, constitui um grande ataque à democracia e à estabilidade institucional no continente. A referência do novo presidente aos golpes decorre dos liderados por militares no Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso, além da recente alegada tentativa de golpe na Guiné-Bissau. Sall reiterou o compromisso de trabalhar em conjunto com todos os países membros no exercício do mandato e prestou homenagem aos fundadores da União Africana. Angola vai ocupar a 3ª vice-presidência rotativa da organização. O presidente moçambicano agradeceu o apoio prestado por todos os países africanos no combate ao terrorismo ao intervir na 35ª sessão da Assembleia da União Africana. News enfatizou que, se não fosse a pronta intervenção das forças apoiadas por militares do Ruanda e da SADEC, o terrorismo poderia ter se alastrado para outros países da região sul do continente.
A situação prevalecente em algumas regiões do continente exige a nossa atenção. O ressurgimento do fenômeno de mudança inconstitucional de governos no nosso continente contraria os valores de princípios e universais de Estado de Direito Democrático.
Os Estados Unidos reiteraram hoje que não enviam tropas para iniciar uma guerra com a Rússia, depois de 3 mil soldados terem chegado à Alemanha e também com destino a países da Europa Oriental, no momento em que aumenta a tensão na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse hoje à cadeia de televisão Fox News que o presidente Joe Biden, e cito, está ciente há meses que os Estados Unidos não enviam forças para iniciar uma guerra ou travar uma guerra com a Rússia na Ucrânia. Fim de citação. E acrescentou, enviamos forças para a Europa para defender o território da NATO.
Obrigado, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportuguês.com. Vamos falar agora de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos andando de boa saúde. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam com de boa saúde.
E pronto, doutora, por aqui vamos, como estamos no tempo frio, há muitas constipações, há muitas... problemas respiratórios, doutora, que depois se confundem com o Covid. Esse é um problema que existe aqui neste momento. Mas, doutora, falando do tema que nós escolhemos para hoje, doenças tropicais negligenciadas, doutora, quando falamos de doenças negligenciadas, estamos a falar de que doenças? E onde é que elas são mais prevalentes, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de doenças tropicais negligenciadas, estamos a falar de um conjunto de doenças que ocorrem predominantemente nos países em desenvolvimento e que essas doenças são responsáveis por elevada mortalidade e morbilidade. Entretanto, são doenças que tendem a afetar naturalmente pessoas mais pobres e vulneráveis, que residem fundamentalmente em zonas de difícil acesso e que... estima-se que cerca de 1,5 mil milhões de pessoas a nível de todo o mundo são afetadas pelas doenças tropicais negligenciadas e dessas pessoas, 40% estão em África. Portanto, a África é um dos continentes que tem mais casos de doenças tropicais negligenciadas. E estas doenças são doenças que, pelas suas características, podem desfigurar, incapacitar a pessoa, e impedir, inclusive, de fazer atividades normais do dia a dia, quer seja ir à escola, trabalhar, portanto, acaba limitando o potencial e deixa as comunidades cada vez mais pobres, não é?
Doutora, portanto, estaremos a falar de doenças, por exemplo, como a malária, não é? Que outras doenças são, entram dentro desta lista, não é? Isto é uma lista da Organização Mundial de Saúde. E porquê que são negligenciadas? Não há investigação, não há vacinas, os países onde se faz a investigação, os países com maiores posses, não têm interesse, porque... Porquê, doutora? Porquê que lhes chamamos negligenciadas?
Bem, essas doenças são, têm essa designação de negligenciadas, que infelizmente, porque ainda estão associadas à falta de interesse das autoridades competentes, e não há muito investimento nessa área de investigação e desenvolvimento de novas formas de curar essas doenças. Portanto, são doenças que, de uma certa forma, ficaram como que esquecidas, não é? Ficaram como que esquecidas e, enquanto isso, elas vão causando os seus problemas e as consequências a nível das comunidades. De uma forma geral, de umas décadas para cá, começou a haver muita atenção para outro tipo de doenças, como a malária, que é muito prevalente em alguns países, o HIV, que é uma pandemia, a tuberculose. Então, essas doenças começaram a ter mais atenção e outras foram ficando para trás, exatamente por causa deste foco virado para essas doenças. Então, essas acabaram sendo as ditas doenças negligenciadas. Pois, então, quando nós falamos de doenças negligenciadas, existe uma data delas, mas aquelas que são mais frequentes e que, curiosamente, têm intervenções de baixo custo, são a filaria linfática, como é uma doença dos olhos, o aumentos que é uma doença que afeta o sistema digestivo, a oncocercose e a esquistossomose. Então, essas são as doenças mais frequentes e que, felizmente, têm intervenções que são eficazes e de muito baixo custo.
Portanto, há pouca, por assim dizer, há pouca investigação que leve a tratamentos eficazes contra estas doenças, tratamentos normalmente de prevenção. Doutora, é a malária, uma das coisas que eu te pergunto, é a malária uma dessas doenças negligenciadas? Porque ultimamente ouvimos que há uma vacina contra a malária?
Não, a malária não é, a malária é uma doença tropical, mas não é negligenciada, ela não faz parte deste grupo.
Doutora, o que, que seria preciso fazer para que estas doenças negligenciadas deixassem de o ser? O que é que poderá levar a comunidade internacional, a comunidade científica, a dedicar tempo à procura de tratamentos, de vacinas, de medicamentos para estas doenças, doutora?
Bem, Ana, eu penso que fundamentalmente isto passa por uma questão de elevar a consciência primeiro da comunidade sobre a existência destas doenças, porque quanto mais as pessoas estiverem alertas, estiverem conscientes que existem estes problemas de saúde, é muito mais fácil essas pessoas irem atrás do tratamento, ou melhor, demandarem o tratamento. E quando a demanda e o tratamento aumenta, naturalmente os sistemas de saúde sentem-se pressionados a encontrar soluções para resolver os problemas da população. E a partir daí, naturalmente, começa um movimento da advocacia para que mais recursos sejam destinados para o combate destas doenças, mesmo porque são intervenções de baixo custo. Portanto, mais recursos sejam destinados e haja essa elevação da consciência e da preocupação em todos os campos da medicina, quer seja na investigação, quer seja na investigação, nos cuidados de tratamento e também na prevenção. Portanto, é muito importante que nós possamos conjugar os esforços nessas áreas que eu mencionei, E assegurar que efetivamente mais recursos, seja financeiros, humanos, materiais, sejam alocados para fazer face a estas doenças que infelizmente tendem a aumentar em alguns locais, porque não há intervenções muito, muito fortes, então não se quebram os ciclos de transmissão e os casos vão aumentar.
Doutora, em termos dos próprios países, como é que os países, por exemplo, uma vez que estas doenças negligenciadas são normalmente, ou encontram-se normalmente e com mais frequência, por exemplo, em África, na Ásia, até na América Latina, como é que governos que neste momento, por exemplo, já têm dificuldades em responder à pandemia do Covid-19, como é que os governos podem, de alguma forma, investir na saúde em termos destas doenças negligenciadas que afetam tantos milhões de pessoas por ano nos seus países?
Talvez dizer que, de uma forma geral, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu metas de eliminação de algumas destas doenças e, entretanto, abre-se dessa forma uma oportunidade para organismos como a União Africana assumirem a liderança na concretização deste objetivo e apoiar os países de forma geral, não é? E uma das coisas que se recomenda, por exemplo, é que haja um grupo de trabalho que seja da União Africana, porque quando as ações são coordenadas por um grupo, eu penso que é muito mais fácil os governos assumirem e os governos fazerem esforços no sentido de concretizarem aquele objetivo e seguirem aquelas diretrizes que foram determinadas por este grupo que coordena todas estas ações. Portanto, eu acho que esse é um passo muito importante e que de alguma forma já foi dado, e a nível dos países, a nível dos governos, é exatamente aquilo que eu disse. É preciso que nós tenhamos consciência, é preciso que os governos tenham consciência que, apesar de serem doenças negligenciadas, são um problema importante de saúde pública, e fazer toda a mobilização de recursos e toda a advocacia no sentido de elevar o nível de conhecimento e também elevar o nível de prioridade dentro do sistema de saúde para essas doenças negligenciadas.
Doutora, se é de alguma forma da responsabilidade do governo, não é? Proporcionar cuidados de saúde às pessoas é também responsabilidade das próprias pessoas de tomarem conta da sua saúde. Em termos gerais, doutora, uma vez que as doenças negligenciadas são várias a sua origem ou que a causa pode ser diferente umas das outras, o que é que recomenda em termos gerais, em termos sanitários, em termos de saúde, à nossa audiência, doutora?
Bem, há muito que se pode recomendar, Ana, mas de uma forma geral, porque estas doenças tendem a afetar pessoas de países de baixa renda e que vivam em situações de pobreza extrema, o mais importante é que, conforme eu me referi no início, é esta questão de educação das pessoas. As pessoas têm que saber, têm que conhecer as doenças, têm que saber identificar as doenças. Por exemplo, uma das doenças negligenciadas mais comuns é a filariase linfática. Mas as pessoas até podem ver aquelas alterações que cursam com a filariase linfática, mas não saber o que é aquilo. E podem atribuir, por exemplo, a questões de obscurantismo e por aí fora. Então, se as pessoas não têm conhecimento, não sabem o que é aquilo, é muito complicado fazer face a este problema. E assim como a filariase, falo de todas as outras doenças que são negligenciadas. E depois existem medidas específicas de prevenção para cada doença. Por exemplo, nós falamos aqui de uma doença que também é negligenciada, que é o tracoma. O tracoma é causado por uma infecção bacteriana no olho e que essa propaga-se normalmente através do contacto com mãos ou roupa contaminada e também, por exemplo, moscas que entram em contato com os olhos e por aí fora. Então, para esse tipo de doenças, as medidas têm que ser naturalmente o reforço da higiene, a conservação, por exemplo, da roupa e evitar essa questão de moscas no quintal e por aí fora. Então, as medidas dependem de doença para doença, mas há coisas gerais, há coisas básicas que têm a ver com a higiene, de saneamento do meio, que seja higiene individual ou coletiva, que de uma forma geral funcionam para muitas doenças. Mas acima de tudo isto, Ana, é que as pessoas tenham conhecimento e saibam que existem essas doenças, como é que elas se manifestam e possam apoiar na sua identificação e encaminhamento para a unidade sanitária.
E pronto, com estes conselhos da doutora Graça Matinha sobre as doenças tropicais negligenciadas, vamos despedir-nos por esta semana. Vamos desejar a todos os nossos ouvintes, ao nosso auditório, uma boa semana de saúde, o melhor possível. E, como sempre, doutora, também votos de boa saúde para si e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lemos vida da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E para animar o seu domingo, aqui está o João Santa Rita com a rubrica Bastidores do Desporto. O destaque é a participação de atletas africanos nas Olimpíadas de Inverno a decorrerem em Pequim.
Nos Bastidores do Desporto. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Iniciaram-se na sexta-feira os Jogos Olímpicos de Inverno. E nós pensámos em dar aqui alguns factos, talvez um pouco desgarrados, sobre o que são estes Jogos e o que é que significam. Segundo os meios oficiais chineses, os Jogos Olímpicos de Inverno custaram ao país 3.900 milhões de dólares. Mas há quem discorda. A publicação Business Insider disse que os custos para a China foram, na verdade, 10 vezes mais do que isso, pois as autoridades chinesas não incluíram diversas despesas que classificaram de melhoria de capital. Mas qualquer que tenha sido o custo, os jogos vão ser sem dúvida algo que o governo chinês vai usar para mostrar a sua eficiência e modernidade. Todos fazem isso. É uma montra, contudo, que vai estar reduzido devido às enormes restrições impostas para o combate ao coronavírus. Restrições essas que limitam jornalistas, espectadores e atletas a diversas bolhas de residência e circulação. Conveniente, talvez, dirão alguns, para a China. Desde quando é que temos Jogos Olímpicos de Inverno? Os Jogos Olímpicos de Inverno são mais recentes que os Jogos Olímpicos de Verão. Os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno foram em 1924 em Chamonix, na França. Portanto, 28 anos depois dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foram realizados em Atenas, na Grécia. Antes disso, há que dizer, realizavam-se os chamados Jogos Nórdicos, que deixaram de existir precisamente com a realização dos primeiros Jogos Olímpicos de Inverno. Nestes Jogos, houve apenas 9 disciplinas e participaram um total de 256 atletas, sendo 247 homens e apenas 11 mulheres. Nos Jogos Olímpicos deste ano participam 2.861 atletas. Não conseguimos saber qual o número de mulheres e qual o número de homens. Pode ser que já ninguém faça contas a isso. Vão participar em 16 disciplinas, o dobro, quase, do número do primeiro Jogos de Inverno. Os Jogos Olímpicos de Inverno têm tido as suas controvérsias, claro está. Dopagem, mesmo subornos, quando os Jogos Olímpicos de Inverno se realizaram na cidade americana de Salt Lake, em 2002, descobriu-se mais tarde que tinha havido subornos de elementos que participaram na escolha da cidade. Falámos há bocado dos Jogos Nórdicos e isso talvez seja uma explicação para o facto de ser a Noruega quem geralmente domina estes Jogos. É o país que, na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, mais medalha ganhou, um total de 368 medalhas, sendo 132 de ouro, 125 de prata e 111 de bronze. Há sempre controvérsia sobre o que é que conta mais, número total de medalhas ou número de medalhas de ouro. Mas a Noruega, além de ter o maior número de medalhas, tem também o maior número de medalhas de ouro, 132 medalhas de ouro, como dissemos. Em segundo estão os Estados Unidos com um total de 305 medalhas, sendo 105 de ouro, 112 de prata, 88 de bronze. Em terceiro, a Alemanha, com 92 medalhas de ouro, 88 de prata, 60 de bronze, para um total de 240. Veja lá que um país que já não existe, a União Soviética, está ainda em quarto lugar, com um total de 194 medalhas. Uma pergunta que todos querem saber é se há africanos nestes Jogos Olímpicos de Inverno. E a resposta é que, ah, sim, senhor, temos 6 atletas vindos da Eritreia, Gana, Madagascar, Marrocos e Nigéria. E todos nós vamos fazer barulho por eles.
Voz da América, nos bastidores do desporto.
Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África do Mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos em Voa Português.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Falso Poeta é o nome literário do geólogo moçambicano Rudêncio Moraes. E Falso Poeta tem mais um livro, sobre o qual conversa com o Amâncio Miguel.
Bem, Ana, vamos conversar com o Rudêncio Moraes, que é o Falso Poeta. Prefere ser chamado como Falso Poeta nas lides da literatura moçambicana. Ele tem um novo livro. Razão, se calhar, Rudêncio, para dizer que enquanto lutávamos contra a Covid-19, também escrevias.
Obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Mas sim, acabou sendo uma oportunidade para escrever, para falar de amor, para falar um pouco daquelas que são as nossas tradições enquanto moçambicanos, mas também para criar um espaço de comunicação entre a escrita e a pintura. Daí este livro, Murmurar dos Búzios e as Mudezas da Alma, que não só termina em papel, mas também se estende para as telas, que estarão na responsabilidade do artista plástico moçambicano Pé Morana.
Antes de falarmos dessa cumplicidade que já tens desde o primeiro livro com o Pedro Morana, este Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma será a continuidade daquela linha que o Falso Poeta nos habituou, a temática amor, neste caso?
Sim, como dizia, e como tem dito Aurílio Ginja, o amor é para o Falso Poeta a república dos seus afetos. E como não poderia ser diferente, este livro também, de certo modo, gravita sobre o amor e traz aqui uma espécie de fecho ou de completar o ciclo que começou com os dialetos do amor. O Murmurar dos Búzios acaba sendo um livro que não só é para quem sente o amor hoje, sentiu ontem, mas para quem espera também sentir o amor para todo sempre. É um amor que transcende a própria existência. Então, daí o murmurar dos búzios e as mudezas da alma, aquilo que sobra depois de tudo que existe em nós esvaziar-se.
A propósito, como é que o falso poeta define o amor?
Atrelo-me sempre ao Ruben Alves, que o amor acaba sendo algo que não se tem nunca. Mas também o amor é um processo, é um processo de complementaridade. É um processo que se vai fazendo de forma contínua e acredito que o amor seja, se calhar, no final de tudo, aquilo que nos existe de mais sagrado. Então, para mim, o amor isso é um processo, é uma caminhada, é a alegria do encontro e, sobretudo, que de certo modo dilui aquilo que seria a dor da saudade, a dor da despedida, a dor de esperar e não ver aparecer o seu amor. E quando o amor existe, ele acaba sendo tudo isso, esse suavizar da própria existência.
Isto leva a um outro desafio, que era apresentar um trecho, nem que seja de 10 segundos, dessa sua abordagem.
Eu vou fazer aqui, vou ler um dos textos deste livro, que é O Burburar dos Búzios e as Mudezas da Alma, de forma muito resumida. O texto tem como título O Rumejar, e na parte final diz assim: amar-te é escrever-te um poema que nos liberte, que nos sonhe e que em silêncio nos saiba chorar, sem que se esvazie o eco da saudade. Vou amar-te no tremer dos rasgões que nos percorrem as janelas da alma, vestir-me dos teus interiores e por lá chorar-te como se fosse um amor que se quer para sempre.
O falso poeta, que vai lançar em breve este novo livro, e também tem esta cumplicidade com o Pedro Morana, que é um artista plástico. A relação começa exatamente no primeiro livro, mas parece que agora com estas miudezas vai haver trabalho.
Sim, vai haver trabalho. É uma relação que sobretudo atingiu o seu expoente máximo no livro Estruturas do Amor, o segundo livro de Prudêncio Morana, em que Morana é o artista que se oferece em termos de imagem de capa. Então a imagem de capa do segundo livro do falso poeta é de Pedro Morana, e no lançamento do livro Morana dizia que o que está ele ao sentir, aquela que foi a apresentação do livro, dizia que ele percebeu que ele quis escrever sem escrever, e que o Rudêncio quis pintar sem pintar. Aqui estou para frasear Morana. Então dissemos: ok, por que não dar vida a este sentimento, a esta escrita que se estende para as telas? E surgiu este projeto que vai ser lançado no dia 3 de março no Centro Cultural Brasil Moçambique, e que vai trazer estes dois artistas, um com mais de 40 anos de carreira e o falso poeta, que já vai no quarto livro.
E pelos 40 de vida.
Deus queira que sim.
Amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de domingo, 6 de fevereiro de 2022. Não se esqueçam, Voz da América voltará aqui ao vosso contacto amanhã, segunda-feira, com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. Até lá, de todos se despede o Liu Sail e a Ana Guedes, que aqui estiveram convosco. Amigos, então, um abraço. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.